Carrega essa bola, ele rola para trás, recomeça na intermediária, aí sai jogando ali no campo de defesa, encosta para Dória. Dória chega na grande lua do campo, entrega para o Danielzinho, já foi embora. Entrega no jogador ali que é o Luan. Luan tem Cauli passando, ajeitou, preferiu para Bobadilha. Bobadilha agora com Cedric Soares. É o São Paulo quem chega, aí aparece aqui atrás na dividida, corta Matheus Bidu, corta com defeito. Bobadilha pega a sobra, da minha direita, joga para ponta direita na chegada do tricolor do Morumbi. Quem carrega a bola aqui do lado direito é o Cedric Soares, para da marcação, bola vai para fora, para o lateral do gramado normal, para bater pelo setor direito do campo de ataque. Meia hora, a bola tá rolando no segundo tempo de partida no microfone total da Paiquerê. De segunda a sexta, das 9h30 às 11h30 da manhã, 91,7. Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, com o líder de todas as manhãs. Você já sabe, conexão Paiquerê, utilidade pública, informação, comentários e a sua participação na gigante do rádio. Hora oficial do Brasil na Paiquerê. 8h27. O São Paulo vem, arruma escanteio aqui na direita. É o Arthurzinho quem levanta lá dentro da área. Bola cutucada, vai pro fundo. O árbitro vai marcar o quê? Ted Perry.
Está marcando uma falta ali na disputa dentro da grande área, na cobrança de escanteio, né? A princípio era a falta que ele está dando do Sabino, ali em cima do jogador do Corinthians, e a distância parece o Ranieri. Por isso, tiro de meta sem pressa. Corinthians cobra, ou melhor, a falta, né? Cobrada já, 3-1 Corinthians.
Jamel tá na morte de futebol, tá na morte de Jamel. 3-1, repito. 3-1 é o placar do jogo, valeu Pérez. Ainda pouco mais cedo em Belém do Pará, na capital da Amazônia, Jefferson Oliveira.
Jogo previsto para início às 16 horas. Começou às 17h38. Remo e Palmeiras empataram em 1-1.
E aqui vem o Coringão pela ponta esquerda, com o carro, carregou, rolou a bola na linha de fundo, cruzamento, vem pra área, tira a zaga, joga pra fora, pois não, Nelson Almagro.
Pois não, Vanderlei, o Santos vai vencendo o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0, mais cedo, Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, e pelo Campeonato Espanhol, Real Madrid perdeu para o Barcelona por 2-0, Barcelona campeão.
Devoção e informação para você que está no seu paninho, no seu carro, no seu rádio, no seu celular, em qualquer lugar do planeta Terra, ouvindo a liderança do rádio de Londrina. 91,7. Elite Call, amamos até deixar uma empresa trabalhar forte e buscar os melhores resultados. Conte sempre com Elite Call. A batida do Vila, bola aqui na metade do gramado, sai para o jogo no campo da frente, aguarda pela direita. Volviu o Matheus Camargo na marca de 32 minutos da etapa complementar de jogo. Pois não, Camarguinho.
E o Corinthians agora no segundo tempo, ele volta um pouco mais para aquela formação já conhecida do Diniz, né? Com o Bidon pelo lado direito, o Lingard pelo lado esquerdo, o Yuri Alberto e o Garro centralizados, né? Quase como uma dupla de ataque. Falta um pouquinho de Yuri Alberto no jogo, né? Falta um pouquinho de Yuri Alberto tentar aproveitar as oportunidades que o time cria. Repito, né? Os três meias do Corinthians fazem um grande jogo. Acho que talvez seja o jogo mais apagado do Lingard. Ainda assim, ele aparece muito para carimbar toda hora a bola pelo lado esquerdo, fazer combinações com o Bidu, enfim. Falta pro São Paulo um pouquinho mais dessa presença no campo ofensivo. O Luciano desapareceu no segundo tempo. O Calleri pouco toca na bola no segundo tempo. O Cauli entrou e não foi citado no segundo tempo. São Paulo sem força nenhuma para assustar o Corinthians. O Corinthians está com 33 no segundo tempo, sem ter corrido risco algum na etapa final. Vai merecendo a vitória.
A você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Assento sanitário convencional, soft slim, por apenas R$ 49,90. Obra Max, de segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17. Feriados, das 8 às 18. 33, a bola tá rolando na etapa, segundo de partida. Sai jogando o time do Corinthians aqui na esquerda com Bidu. Bidu de primeira, toca na frente. Roberto põe um balão ali pelo meio. Atenção para o carro. Rolou no fundo do campo. Fundo esquerdo, ataque. Coringão vem. Matheus Bidu dominou, preparou. Achou o Lingard de dentro da grande área. Ajeitou pro pé direito. Queimou no gol pra fora. Ted Perry.
Olha, esse inglês é abusado, hein? Acabou recebendo um passe aqui pela esquerda do Matheus Bidu, e aí decidiu bater por cobertura, mas pegou muito embaixo da bola. O camisa 77 do Corinthians jogou para fora. Tiro de meta já cobrado, 3-1, Corinthians segue na frente e tenta responder o tricolor.
e o Coro come. Quase 35 minutos, vamos a 35 da etapa complementar de partida. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sabino domina a bola, tira o corpo de defesa, faz a bola na frente da grande área, da bola para a Dória. A Dória roda para trás para Rafael dentro da grande área. Então, estamos na casa do Coringão, na noite desse sábado, desse domingaço. A bola caindo na metade do campo. Lá vem, Bobadilha, domina, prepara, de costas pro gol, levantou a cabeça, o lateral está esperando a passagem. Do lateral que não vem, Corinthians mordendo demais. Uma aplicação tática absurda do Coringão, hein? Jogador do São Paulo caiu ali, tá sentindo. Teddy Pérez está chegando no rádio.
É o Cedric Soares na disputa com o jogador do Corinthians. Estão dizendo que o corintiano teria deixado a sola para atingir o lateral do São Paulo. Enfim, o Dalon está aí próximo. Está próximo do lance ali, observando, e por isso o arremesso manual para o Corinthians, que vence por 3-1. Wanderlei, você sabe quanto que custa uma selfie? Enfim, o jogador não. Mike, lateral direito do São Paulo, que
depende,
foi poupado.
Da selfie, né?
É, ele tirou uma selfie junto com o Arboleda. Aí ele era titular na lateral direita e por isso ele está afastado um pouquinho, o lateral direito do São Paulo, o Mike. Depois dessa selfie com o Arboleda, custou caro.
E aí, Camargo, tirar a selfie, o cara daqui, o cara gosta da noite do rolê, hein, Camargo?
O Arboleda tá um pouco tostado, é melhor não chegar perto do homem, não, deixa pra lá.
E a bola tá rolando, lá vem o time do povo pro contra-ataque, bola com Carrilho, Carrilho domina metade do campo, solta pra Garro, Garro pra Carrilho, ele avança, o Coringão vem aí, mete três dedos na ponta direita pra Bidon, que mata na caixa, coloca na grama, vai pra dentro da marcação, primeiro marcador já ficou pra trás, ele arrancou com fogo no corpo, ele tá levando a bola pela direita, os caras estão querendo dar no Bidon. E agora teve um trança-pé lá no fundo do campo.
Ei.
Você que já teve talento com a bola nos pés, sabe o que é isso, ser perseguido, hein, Pérez?
Ah, mais uma vez ali com o Enzo Dias, né? Não vai terminar bem esses dois, não, viu? Estava ali na disputa de bola, empurra, empurra, puxa a cabeça, toma empurrão. Enfim, não vai terminar nada bem. Daqui a pouco, Dieguinho, camisa 61, vem aí no Corinthians.
Hora oficial do Brasil, na Paiquerê. 8 da noite, 33 minutos, girando o placar do futebol. Trinta e seis minutos, a bola está rolando, mas estamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tiaguinho Sadal comigo na mesa de soma, apontando 36, etapa, segunda de jogo, o placar tá lá, Coringão tem 3-1 para o São Paulo. Mais cedo, você, Jefferson Oliveira.
Opa, Vanderlei, com mais de 40 mil torcedores debaixo de chuva no Mangueirão, Remo e Palmeiras empataram em 1, com este placar o Palmeiras foi a 33 pontos.
Pela segunda divisão do Paranaense, o Patriotas venceu o Nacional de Campo Mourão por 1-0, está classificado. O Paraná Clube fez 6-1 no Toledo e está classificado.
Distribuindo emoção, informação para você, anunciando para a próxima terça-feira, às 19h30, Londrina e São Bernardo, no estádio Vitorino Dias, comigo com Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Nelson Magri, Valdir Jorge. Na quarta-feira, Jacuipense e Palmeiras, 21h30, Jefferson Oliveira, o maior gol do mundo, vai narrar o jogo com Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Magri e Valdir Jorge, aqui na... Mudanças no jogo, hein, Pérez?
Mudanças no Corinthians e no São Paulo. Com cabeça quente, foi esfriar um pouco a moringa. Ali o Enzo Dias, 13, foi embora. Entra o Wendel, camisa 18, que já teve passagens pelo Londrina. Ou seja, passou a maior parte dele, foi aqui no Londrina, nesse futebol alemão. Entrou já. E também sai Carrídio com a 19. Entra o garoto Dieguinho com a 61.
Canhão. Camargo.
Essa disputa agora, ela para de acontecer, né? O Wendel entra, o Dieguinho vai jogar por lá, né? O Dieguinho vai jogar naquele setor direito e agora centralizado o Breno Bidon. Dá um passo atrás depois da saída do Carrilho para a entrada do Dieguinho. Bom jogo do peruano.
Canhão. Você, pois não, Jefferson Oliveira.
Só retificando, né? Eu falei que o Palmeiras chegaria a 33 pontos, chega a 34. 15 jogos são 10 vitórias, 4 empates e uma derrota.
Muito obrigado, Jefferson Oliveira. Aqui é Futebol Total da Paiquerê, bola rolando para você nos 91,7. Vai sair pro jogo a equipe do São Paulo. O Camarguinho, caminhando para 40 minutos, ela já deitou ou não, Camargo?
Ainda não, clássico é clássico. Clássico a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? 38 do segundo tempo agora. O placar é justo e o Corinthians, ele joga para fazer mais. Acho que o São Paulo tá muito inoperante no segundo tempo, né? Parece que o São Paulo não voltou pro clássico no segundo tempo. O grande primeiro tempo que fez o São Paulo, repito, o gol sai de uma bobagem do Corinthians. Corinthians mais, porque o São Paulo sobe a pressão, né, e consegue fazer a roubada. Agora, o segundo tempo do São Paulo inexiste e o Corinthians joga um clássico de fato e vai vencendo merecidamente.
E agora tá rolando o metáforo que o papel Corinthians por campo de ataque. O time alvinegro domina com Bidon, Bidon soltando pra Garro, Garro rolando pra trás, recomeça ali com Gabriel Paulista, Paulista pra Bidon, Bidon avança pela minha direita, vem o time do Corinthians, abre jogada pra Mateuzinho lá pra ponta direita, ele recebe, coloca no chão, toca na frente, tenta passar, não passa, tá sendo desarmado, a bola trocada pra fora. Independente tira tudo da cara para bater, ninguém tira o setor, tira o setor, quebra ataque para Jamel, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Corinthians não tem pressa, vamos a 40 minutos, etapa complementar de partida, chegar 43, para o Popó vai rolar solto aí, viu, Pérez? Marque aí, viu, show.
Pode ter certeza que Itaquera vai ficar pequeno, viu, Vanderlei? Olha o Corinthians.
Ranieri, deu no Yuri Alberto, girou, queimou no gol, fora! Mas arrancando aplausos dos torcedores em Itaquera. Vou dizer uma coisa pra você, hein? Se o cara correr, o Yuri Alberto correr e trupicar, eu sei que é tropeçar, tá? Mas se ele trupicar, os caras vão aplaudir, meu caro Ted Pérez.
Vanderlei, agora tudo é festa. O placar tá 3-1. Se o Yuri Alberto chutar pra fora do estádio, todo mundo, valeu, Yuri. Enfim, mas ele deu uma cacetada, Vanderlei, de fora da área, que quase surpreendeu. Tem mais ele aí, ó.
Muita gente aqui na nossa live dizendo o seguinte, aliás, obrigado, 1.200 aparelhos conectados conosco nesse exato momento, dizendo o seguinte, tá faltando o gol do Yuri Alberto, torcedor de São Paulo, não pensa de forma não, hein, pai?
Não, né, o torcedor corintiano tá com esse pensamento, até porque o Yuri tá devendo, né, gol na passagem do Fernando Diniz, tem apenas um golzinho na passagem do Diniz, tá faltando sim. Pro torcedor de São Paulo tá faltando aparecer, Luciano, Caleri no segundo tempo, como apareceram até no primeiro tempo, especialmente o Luciano, né. É um segundo tempo em que o Corinthians consegue colocar pra jogar Garro, Bidon, Yuri, o Yuri tudo bem, um pouco mais abaixo, mas aparecendo pra jogar pelo menos, enquanto o São Paulo não consegue colocar seus principais jogadores pra jogar.
E com detalhe, o Yuri Alberto já marcou 7 vezes contra o São Paulo vestindo a camisa do Corinthians, ou seja, hoje tá faltando dele, hein?
Hora oficial do Brasil na 91,7. 8:37 no outono brasileiro. Como a gente, Rádio Jandaia de Jandaia do Sul, em AM 620 pelo FM 103.3, liderança Paiquerê de Londrina, informando na Arena do Coringão. A bola tá rolando pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. 41:30, marca o cronômetro da Paiquerê. E no placar tá lá, Corinthians 3, São Paulo 1.
Na primeira partida da jornada dupla da Paiquerê, o Remo empatou com o Palmeiras em 1-1 em Belém do Pará.
E pela Série A terminou em Bragança na Baixada Santista, né? O Santos venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Mais cedo, Atlético Mineiro 1, Botafogo também 1.
91,7. E aqui vem para o ataque, o time do São Paulo tem escanteio na esquerda, hein, Pérez?
Tem mais um escanteio. O São Paulo fez uma boa jogada ali pela esquerda e agora a modificação no Corinthians. Vai embora o Rodrigo Garro com a número 8. Vem aí Labiá. Labiá, camisa 52. Vem aí um jogador de meio campo e vai novamente reforçar o Corinthians, e quem se torna capitão agora é o grandalhão Gustavo Henrique.
Ele vem agora dar um descanso pro Garro, né? Entra o Labiade com a 52, o Labiade é o meia reserva imediato do Garro. Quando o Garro sai, entra o Labiade, que também falta o golzinho dele, né? Tem até agradado algumas atuações do marroquino do Corinthians, é um jogador que para compor o elenco ali tá sendo útil, e vem pro jogo nesse segundo tempo. Acho que o Yuri Alberto também foi embora, hein, o Ted?
Tá indo o Yuri Alberto, daqui a pouco também vai embora, mas a festa que fizeram pro Rodrigo Garro foi uma coisa de louca. A torcida quase veio abaixo, Vanderlei.
Futebol total da Paiquerê do seu rádio. Escanteio para bater o time do São Paulo. Tem alerta de gol, tá entrando o Labiade com a camisa número 52.
E o Pedro Raul. Pedro Raul, camisa número 20, daqui a pouco. Pedro Raul, 18, daqui a pouquinho no Corinthians.
Tá certo, Pérez. Lá vem. Cruzamento pra boca do gol. A bola testada. É gol!
Dormindo no
mamante, o povo vibra, liga! Gol! Do São Paulo! Não foi testada, bom bicudo nela mesmo. Mateuzinho, ele gosta de marcar, independente do lado. Ele gosta de fortes emoções. Eu marquei um golaço pro Corinthians, pra não deixar todo mundo em paz. Ele mete um golaço contra também, chamado autogol. E a bola está na rede, para esquentar, para pegar fogo, para incendiar tudo no final do clássico. E agora Hugo Sonsa tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol não é futebol.
E o Cauli, que bate muito bem ali, faltas e escanteios, Vanderlei, cobrou com muito, mas muito veneno por ali. Ela veio toda ensaboada no segundo poste, e aí na hora de fazer o corte, o Mateuzinho, ela deu uma espirrada no taco e matou o Hugo Souza da jogada, jogando contra o patrimônio. Desconta o São Paulo na cobrança de escanteio do Cauli, e aí a torcida pergunta... Cadê o X, Mateuzinho? 3-2, Corinthians segue na frente de Itaquera.
É o 15º gol que sofre o Corinthians, o 21º que marca o São Paulo.
E todo o gesto técnico do Mateuzinho pro gol do 2-1, ele esqueceu no 2-1, né? Porque o que ele fez nessa jogada? Tava sozinho. Sozinho o Mateuzinho, ele faz o gol do São Paulo 3-2. Por isso eu disse, Vandeck. Clássico é clássico. Tem que esperar.
Vira, vem sua bola pro cabra-ataque. Atenção, carrega o tricolor. Olha que bola na boca do gol. A bola pra trás, o Hugo Souza. Esse gol do Mateuzinho devolve o São Paulo pro jogo e vai incendiar tudo, hein, Pérez?
Olha, o Mateuzinho agora fez um corte providencial, Vanderlei, porque ela tinha endereço certo nos pés ali do atacante do São Paulo, no passe ali do Arthur. Quase, quase chega o São Paulo e agora o jogo vai ficar mais gostosinho. 6 minutos de acréscimo e tem mudança. Pedro Raul, 18, no lugar de Yuri Alberto com a 9.
O jogo vai ficar mais o quê, Pérez?
Mais gostosinho.
Pedro Raul vem pro jogo aí, pois não, Matheus Camargo.
O Pedro Raul agora vai tentar brigar um pouco mais nesse pivô, né? Ganhar essas bolas lançadas pelo Hugo. O Corinthians quer apitar o final do jogo, né? E a gente vê o Diniz pé da vida na beira do gramado.
Como ele de Conso, uma empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte do outro lado. Conte sempre com ele de Conso. Atenção, São Paulo vem e vem com tudo. A bola trocada para a porta, canhota. A bola vai para a linha de fundo. Tem o jogador do Corinthians caído. É o Bidon. Os caras estão caçando ele o tempo todo. E aí, Peri?
E adivinha quem deu ali uma lasquinha na canela do jogador do Corinthians? Foi o Wendel, né? O lateral esquerdo que entrou agora no segundo tempo. Fez a falta no jogador do Corinthians, que reclama. Mostra a canela ali pro árbitro Daronco pedindo cartão. Daqui a pouco... Nossa, agora faz muita coisa em 5 minutos aí, hein? André Silva, camisa 17, vem no São Paulo.
Placar da partida é placar de 3-2. Gostaria de ouvir o Matheus Camargo, pois não, Camarguinho.
É um grande jogo, né? É um grande clássico, independente do que acontecer nos minutos finais. O São Paulo entra no jogo muito na batida do Cauli, no erro do Mateuzinho de fato, mas é um clássico que é assim, né? As coisas acontecem dessa maneira. O São Paulo agora vai todo ataque, vai centralizar as bolas no Calleri e no André Silva, como trouxe o Ted, e agora o São Paulo vai perder pro 3, pro 4 ou 5 nessa reta final. Não faz muita diferença pro tricolor.
Mudou! Manda!
Camisa 17, atacante André Silva, no lugar do volante 16, Bombadilha. André Silva já no campo, tenta as últimas fichas o técnico pendurado Roger Machado.
E agora André Silva, Luciano e Calleri vão pisar totalmente na área do Corinthians, né?
Pois é, rapaz, pega fogo a... Os instantes finais da partida em São Paulo, na Zona Leste. Sai jogando ali para a metade do campo, o time do Corinthians, a bola para fora do campo de jogo. Ele vai marcar falta, hein, Ted Pérez?
Apenas arremesso manual. E o protesto dos jogadores do São Paulo é que, na verdade, o Lindcar teria tocado na bola na disputa com o Luan. Deu cartão, ou melhor, deu arremesso para o Corinthians. É lá. Labiá e Luan. Olha só o bate-boca entre os jogadores do São Paulo e do Corinthians. Olha lá, mãozinha para trás. E o Daronco está só como um observador a longa distância. Jogo parado, 3-2 Corinthians.
O Matheus Camargo, o Roger, ele já chegou, o Roger Machado, já sendo, né, reprovado por boa parte de muita gente do São Paulo. Essa derrota para o Corinthians no clássico hoje, mais do que fica balançado, vai embora do tricolor, na sua opinião, Camarguinho?
Ah, eu acho que ele tá balançando demais, viu, Vanderlei? Se empurrar um pouquinho, cai. E hoje talvez possa ser um empurrãozinho final. Porque realmente a torcida do São Paulo tem uma questão com o Roger Machado desde que chegou para a vaga do Crespo. Muita gente contestou a saída do Crespo. E o Roger chegou, não conseguiu repetir várias exibições. E hoje, o segundo tempo, mesmo, repito, independente do que acontecer, o segundo tempo o Corinthians jogou muito mais bola do que o São Paulo. Mas o São Paulo, por decorrer. decorrência do jogo, segue no jogo até os minutos finais.
Amarelo.
Pois não, Pérez.
Labiá, por muito blá blá blá, tomou cartão amarelo. E também Luan, 33 do São Paulo, dois amarelados, um do Corinthians, um do São Paulo.
Microfone líder da Suma Rádio, vai querer o comando do Campeonato Brasileiro. Aí toma na posição Mateuzinho para bater a falta aqui pelo lado esquerdo do ataque do time corintiano. Leva Mateuzinho, não, Matheus Bidu. É Bidu, bate, Mateuzinho vai atrás dela. Caiu lá na ponta direita, o Daronco vai marcar o quê, hein, Pérez?
Falta do lateral Mateuzinho em cima do jogador do São Paulo por ali, que era o Cauli, que estava no lance. E ali, cartão amarelo pelo lance. E agora deu cartão. É, exatamente, deu cartão, acho que por reclamação ao Pedro Raul, né? Porque o lance, na verdade, foi entre o Mateuzinho e o Cauli.
O você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Piso retificado 90 por 90, é só 29,90 metro quadrado. Tiradentes 5.175, Ciro 2, em frente ao Café Cacique. Aperta o queiro do São Paulo, afasta a zaga da equipe do Corinthians. 50 minutos, entramos no minuto final de jogo. Corinthians tem falta para bater aqui atrás para respirar em Teddy Perry.
Uma falta que sem muita pressa o Corinthians vai cobrar. E o Roger, cara, a gente olha pro semblante do técnico do São Paulo, ele tá dizendo o seguinte: ai, meu cartão, será que eu vou ter o meu cartão para pagar, tenho umas dívidas, enfim. O Roger tá preocupado com a situação aí, Vanderlei. Se de repente permanece no cargo, jogo já cobrado a falta do Corinthians, 3-2, Timão.
Vai acabar a partida, atenção Brasil, levanta a bola o Coringão pro câmbio de ataque, corta a defesa, Daronco vai pedir a bola, vai acabar o jogo na Itaquera. Ele olha para o relógio, lá vem a equipe do São Paulo, brigando de ataque, cortou a defesa, o tricolor aperta, ali pro meio, tentativa de chegada, rolou no meio, vem a batida pro gol, Hugo Sonza pegou, Teddy Pérez.
Olha, o André Silva dominou a bola ali na entrada da grande área, depois que sobrou e mandou um petardo, Vanderlei, lá na esquerda, no canto direito, fez a defesa, Hugo Sonza, se quiser, daqui a pouquinho, passo o público em rema.
Vai pedir a bola do Daronco. Apita! É fim de clássico na Itaquera! Andeu o Corinthians! 3-2 pra cima do São Paulo! E que jogaço, cara! Jogo marcado por lindos gols, o Coringão faz 3-2, vai se recuperando dentro do Campeonato Brasileiro, deixando as últimas posições, agora é Suma Pérez.
Aproveitar que os jogadores do São Paulo saindo, vão ver o Bombadilha. Bombadilha, o que falar desse resultado, 3-2, apertando no final, mas ele não condiz com a realidade na sua entendimento?
Acho que não fizemos uma boa partida. Os três gols dos caras, acho que a gente entregou para eles, então trabalhar, porque essa coisa não pode acontecer.
Bom, tá aí o Bombadilha. Falando em evolução, fala muito que os treinos do Roger são muito bons, que o time tá evoluindo. Mas por que que a gente não vê essa evolução dentro dos jogos grandes, por um isso?
Não sei, temos que trabalhar ainda mais. O único jeito para sair da situação é trabalhando, então a partir de amanhã vamos trabalhar para a sequência de jogo que temos agora.
Tá aí o Bombadilha. A sequência é trabalhar, disse o jogador. Se aproveitar o Breno Bidon, o Breno Bidon tá saindo, os jogadores do Corinthians, do São Paulo já saíram por ali, aguardando, viu, o Vanderlei? O Breno Bidon, que praticamente ao lado do Garro, destruiu o time do São Paulo, como a gente pode dizer, né? Porque ele fez, hoje foi uma festa, o camisa número 7, aguardando aqui a saída do Breno Bidon.
E aí, Camarguinho?
O Bidon jogou muita bola, né? Impressionante que jogou de bola o Breno Bidon. E aí a cena interessante, né? O Fernando Diniz, ele tá indo buscar os jogadores, ele tá abraçando o Mateuzinho, né? Porque assim, o Mateuzinho jogou muita bola, tá? O gol do Mateuzinho é um absurdo. Só que o gol contra que faz o Mateuzinho, ele é, assim, o gesto técnico, falando do gesto técnico, não do jogador, gosto muito do Mateuzinho. Mas o gol contra é tosco, né? O gol contra é tosco, não é do nível que o Mateuzinho tem atingido. E aí o Diniz vai dar aquele carinho, né? Aquela risada com o Mateuzinho, porque independente, o 3-2 é falso, tá? O Corinthians joga muito mais bola que o São Paulo no segundo tempo. Poderia ter feito 3, 4 no São Paulo no segundo tempo, não fez e acabou tendo alguma dificuldade. E agora o torcedor corintiano vai ser abraçado pelo elenco, que jogou muita bola hoje e segue na zona do rebaixamento, né? Depende da reta final da rodada, aí o Nelsinho vai informar já, mas acho que se terminar assim, termina na zona, mas tem Grêmio, tem Flamengo, tem Vasco, tem Atlético, enfim, tem que ver como vai acabar a rodada.
Tá certo, vamos por falar em Nelsinho, vamos lá pro centro do esporte. Você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max com os menores preços, com qualidade profissional, com os menores preços do mercado. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$ 209,90. Na Avenida Tiradentes, 5.175, Cirudões, em frente ao Café Cacique, pois não ao Magro.
Opa, Vanderlei Rodrigues, mais cedo pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro empatou com o Botafogo em 1-1. Remo 1, Palmeiras 1. Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2-0. Além de Corinthians 3, São Paulo 2, com sua narração, o Mirassol empatou com a Chapecoense em 1-1. Tem duas partidas ainda em andamento, viu? No segundo tempo de jogo já o Grêmio vai empatando com o Flamengo em 0-0 e bola rolando 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco vai empatando com o Atlético Paranaense em 0-0, Vanderlei.
Muito obrigado, meu caro Matheus Camargo, aliás, Nelson Almagro. Agora é você, Ted Pérez.
Rodrigo Garro passando por aqui. Garro, que partida essa? Clássico é sempre diferente, né? Queria que você avaliasse como está o Corinthians, na sua opinião, nessa partida contra o São Paulo, dificuldades que tiveram, e da atuação desse cara que está ao teu lado aí, que é o Breno Bidon. Essa parceria está dando certo.
A gente ganhou um jogo que estávamos precisando, um jogo muito importante para nós. No grupo, acho que demonstramos a força deste grupo nos momentos difíceis. O grupo sempre coloca o clube e a vontade na frente. Acho que entendimos também isso e hoje o triunfo é para nós, para o torcedor também, para que acredite, para que o torcedor também fique sabendo que o grupo quer brigar no Brasileirão, o grupo quer a Libertadores também. Então acho que este jogo foi para isso também, para demonstrar a nós mesmos de que a gente consegue quando a gente se une, torcida, jogadores. Este time é muito grande e acho que tem uma força incrível.
Tá aí, portanto, e esse cara, o que você tem a dizer do Breno Bidon?
Todo o que ele faz em campo fala por si sozinho. Só tenho palavra de elogio. É um irmão para mim que fiz aqui dentro, só para benizar a ele, não elogiar muito, porque senão ele voa muito.
Tá aí, vai voar muito. Deixa eu aproveitar aqui, obrigado, Garro, falar com o Breno Bidon. Bridone, que partida, um clássico, né? Difícil, mas que vocês conseguiram encontrar aí espaço. De onde está vindo essa entrega do Corinthians? O time está na zona do rebaixamento, mas como é que vocês conseguem essa energia? É com o Diniz?
Sim, o grupo está muito unido, como sempre, como a gente sempre foi. E tenho a agradecer muito o Garro também, que sempre me ajuda, é um irmão pai para mim, né? Mas muito feliz pelos três pontos. A gente estava precisando desses três pontos em casa, no clássico. E desejar o gol para minha mãe, que hoje é dia das mães, né? Infelizmente não vou conseguir ver ela, mas sou muito feliz de estar dedicando esse gol para ela. E a minha família também, que veio aqui me ver.
Bom, queria que você falasse sobre sua carreira. O Corinthians potencializou o jogador que você é. Como você se sente aqui? O que você pensa de futuro? Né, você tirou a cidadania italiana, mas eu queria que você falasse como jogador, o que você pensa aqui no Corinthians?
Agora eu só penso no Corinthians, eu estou muito feliz aqui, estou só crescendo, sempre as pessoas me ajudando bastante, então eu acredito que o foco total é no Corinthians.
Tá aí, portanto, o foco é no Corinthians, mesmo tirando cidadania italiana o jogador Breno Bidon, enfim, tem a possibilidade, quem sabe, defender a seleção italiana, enfim, seleção brasileira, enfim, aí é para futuro, mas ele disse que a cabeça é no Corinthians. Vanderlei, só anota aí na sua agenda, público pagante, nem Itaquera, 37.366 torcedores, público total, 37.791, para uma renda de R$ 2.790.050,58.
Então a casa cheíssima, né? Porque o Ted informou, né? 8.400 lugares estavam fechados, né? Em Itaquera. Então o que tinha à disposição, tinha gente lá dentro.
Perfeito, meus amigos. Eu vou voltar com o Jefferson, que está conectado com a gente. Ele que transmitiu o jogo, começou às 3, começou de dia e terminou de noite.
Tamo
Mas
junto.
tem bola rolando ainda para Grêmio, e o Grêmio está jogando contra o Flamengo agora. Os cariocas em campo, Grêmio e Flamengo, o Vasco contra o Furacão. Dá tempo ainda de você apostar naquela chance extra no Campeonato Brasileiro. É na kto.bet.br. Faça a sua aposta e, se não bater, ganhe até R$30 em aposta grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. O Jefão ainda está com a gente na Opa. Jornada. que ele comandou a partir das 3 da tarde naquela jornada esticadona. Grande abraço a você, traz seu destaque final aí, maior gol do mundo.
Grande abraço, obrigado, Canhão, Canhão do Rádio Esportivo do Brasil, Vanderlei Rodrigues narrando a vitória do Coringão 3-2 em cima do São Paulo. Como o Vanderlei disse, o jogo estava previsto para começar às 4 da tarde, Vanderlei. Começou às 5h38. Público total lá no Mangueirão, 40.629 torcedores. Renda, R$3.814.360. Empate em 1-1 entre clube do Remo e Palmeiras. Aleph Manga, a 1 minuto de jogo, fez 1-0 para a equipe do Remo. E o jogador Sousa, Ramon Sousa, empatou para o Palmeiras ainda na primeira etapa. Com destaque para a expulsão do Zé Ricardo, volante da equipe do Clube do Remo, na metade do segundo tempo. Mesmo com um jogador a mais, o Palmeiras não conseguiu a vitória. Até marcou um gol no final com o Fux, mas ele foi anulado em face de um toque de mão do centroavante Flaco Lopes. Resultado final no Mangueirão, 1 para o Clube do Remo, 1 para o Palmeiras. Eu estive ao lado de Jota Matheus, com o Serginho nas reportagens, Nelson Magro e com ele Valdeiro Jorge. Um grande abraço, Vanderlei, boa sequência e finalização desta grande transmissão. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima, se Deus quiser.
Valeu, Jefferson Oliveira, muito obrigado. Você que estará na próxima quarta-feira.
Opa, né? Quarta-feira tem Palmeiras e Jacuipense no Estádio Café, 21h30. Estarei ao lado do Camarguinho e também do Ted Pérez com ele, Nelson Magro, no plantão em Valder Jorge, na mesa de som. E você, claro, transmite, se Deus quiser, uma grande vitória do Palmeiras na terça-feira contra o São Bernardo. O jogo começa às 19h30, mas a partir das 18 horas você já está no ar, né, Vandeto?
É verdade, com toda a equipe no cima do lance, com o nosso querido Rodrigo Linhares. Vamos aguardar como vai ser o piloto de transmissão, né? Como vai funcionar, mas estaremos todos juntos na expectativa, na estreia do Aranha, do Rogério Micali. O comando do Londrina Esporte Clube, torcedor, cheio de expectativa, também tô nessa expectativa e tomara Deus que Deus nos dê a oportunidade, né, de narrar mais uma vitória do Londrina, o que seria a primeira em casa no Campeonato Brasileiro do Tubarão e a segunda dentro do Campeonato Nacional.
Aí é show, viu, Vandeco? Tô esperando você pra gente molhar as palavras depois da jornada esportiva.
Será, meu pai? Aí perdeu, hein? Pode você falar no lugar, cai a casa.
Um abraço, Vandeco.
Um abraço, Jefão. Valeu, parabéns pela transmissão com o nosso Sérgio Ribeiro, juntamente com o nosso Jota Matheus e toda a equipe total. E aqui seguimos com a nossa transmissão, meus amigos, agradecendo a Rádio Jandai, que esteve ao nosso lado, e a M620 pelo FM 103.3. Matheus Camarguinho foi o melhor do Corinthians. Que jogaço, hein, cara? Que jogaço, hein, Camarguinho?
E que jogaço do Corinthians, né? Que jogaço do Corinthians. O 3-2, repito, ele é um placar que não é muito real, porque muitos jogadores do Corinthians jogaram muita bola, né? A gente tem que falar do Mateuzinho, por exemplo, que ele faz um gol espetacular pra tirar, pra desafogar, né? Tava aquele 1-1 esquisito no primeiro tempo, mas ele faz um golaço no segundo tempo, ele vai muito bem, mas ele faz aquele gol contra bem tosco, né? O Gabriel Paulista fez um jogo muito correto também, zagueiro do Corinthians, foi muito bem. O Rodrigo Garro, cara, é um jogador espetacular, né? Ele com o Diniz são 7 assistências em 9 jogos, joga muito Garro. Mas pra mim, o dono do jogo, pra mim é um diamante que tem o Corinthians, que é o Breno Bidon. O terceiro gol é uma coisa espetacular, ele coloca com uma tacada de sinuca, né? Passe do Garro, claro, mas o Breno Bidon, ele colocou a zaga inteira do São Paulo nas costas, né? Amarelou todo mundo no segundo tempo, joga muito camisa 7 do Corinthians, Breno Bidon.
Engraçado, né? Que esses caras não estavam entregando esse futebol. Garro ganha confiança. Eu vou dizer uma coisa, um homem sem confiança é uma desgraça, até de Pérez, mas um homem com confiança, ele alcança algo absurdo. Bom, já temos um voto pro Bidon. Você é o último a votar aqui. Vai lá, Ted Lee, show, Monstro Peri.
Acabou com o jogo. Breno Bidon.
Demoliu na partida. Essa que é a grande realidade. E no São Paulo, quem foi o menor, Camarguinho?
O São Paulo, ele vai encontrando os espaços para encontrar seus gols, né? O primeiro gol sai na esperteza do Bobadilha ali, a bola pro Luciano, a saída errada do Ranieri, e o segundo gol ali, né, da obra do acaso completamente do Mateuzinho. Acho que quem mais correu, quem mais entregou, quem mais lutou foi o Arthur, né? O Arthur pelo lado direito ali, dando algum trabalho pro Matheus Bidu, chegando na linha de fundo, assumindo todas as bolas paradas do São Paulo. Acho que foi quem mais entregou nesse setor ofensivo, até porque o setor ofensivo do São Paulo despencou, e só o Arthur continuou correndo. Arthur.
E você, Teddy Pérez?
Arthur, realmente foi um dos jogadores mais que se destacaram no São Paulo.
Vou votar no Arthur também. Você está no Futebol Total da Paiquerê de segunda a sexta, das 9h30 às 11h30. aqui na 91,7. Fiore Luiz e Rodrigo Niares, com o líder de todas as manhãs, Conexão Paiquerê, utilidade pública, informações, comentários e a sua participação. Mais fraco no Corinthians hoje, Matheus Camargo.
Vou ficar com o Yuri Alberto, até porque o Yuri Alberto não está entregando o que já entregou com a camisa do Corinthians, né? A confiança que tá com o Garro e com o Bidão não chegou pro Yuri Alberto ainda com o Diniz. É, o Yuri Alberto, ele tem um gol só nos 9 jogos do Fernando Diniz e ele não consegue acertar a meta adversária. Falta alguma coisa ainda pro Yuri Alberto encaixar no time do Diniz. Yuri Alberto.
É meu voto também. A galera dizendo aqui a Camila, o Coringão tá grandão, né? Nívia Silva Gomes, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É, Júlio Oliveira, vai Corinthians. Maria Pereira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Rapaz, tanta. Miguel, muito obrigado. Ligado, Ana. A Silva também aqui está na jornada esportiva do futebol total da Paiquerê. Você vota, Tere Pérez?
Olha, o Yuri Alberto realmente foi um dos destaques negativos do Corinthians, mas eu vou ficar com o Ranieri, né? Que fez o gol e depois fez uma lambança pro gol de empate e depois ficou apagadíssimo no jogo. Voto no Ranieri.
É, o rapaz, o Ranieri, ele teve tudo para ser hoje o grande cara do lado contrário, né? Negativo. Depois ele perdeu, ele deu aquela entregada. Foram para mim nessa linha aí os mais fracos. E no São Paulo, quem foi mais fraco aí? Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel Camargo.
Ah, o Calleri jogou nada, tá? O Calleri só foi um fantasma. O Calleri apareceu pra tomar uma, sei lá, o que foi na mão, o Ted viu ali, um objeto na mão ali dele, ficou choramingando ali, e é isso aí que fez o Calleri no jogo, né? O Calleri não apareceu. Pro cara que é um dos líderes do São Paulo, um dos capitães do São Paulo, jogou muito pouco e tem jogado muito pouco o Jonathan Calleri há algum tempo com a camisa do São Paulo. É, o André Silva voltando agora depois de lesão, enfim, tem que repensar alguma coisa aí. Muito mal o Calleri hoje, mais uma vez, Calleri.
Tá certo, e você, Ted Pérez?
Jonathan Calleri realmente tá devendo ainda pra torcida do São Paulo.
É meu voto também. Anderson Daronco. Ele apitou semana passada, domingo passado estivemos lá em Ponta Grossa. Foi o jogo do Operário contra o Londrina e hoje aqui na Itaquera foi o juizão do jogo. Ele gosta de uma resenha, mas o jogo também teve um momento que esquentou pra cima dele, hein?
É.
Meu caro Camarguinho.
E no fim das contas, eu acho que ele errou em não expulsar o Bobadilha, porque ele abriu um precedente, repito que disse no primeiro tempo, abre um precedente porque a gente teve dois casos, né, de jogadores do Corinthians que fizeram gestos semelhantes e foram expulsos. E aí o Bobadilha não foi. Mas tem que ter sido um elogio. Ele manteve todo mundo em campo. Não expulsou ninguém, controlou. O jogo tava pegando fogo, ele controlou os caras respeitaram na reta final. O jogo terminou 3-2, mas sem confusão no final, né? Então, assim, eu acho que o Daronco, mesmo errando, acho que ele errou no nosso Bobadilha. Ele abriu um precedente que não precisava abrir. Isso tem que ser discutido. A CBF vai ter que tomar conta do que vai ser feito com esse tipo de lance agora. Mas o Daronco conseguiu encerrar o jogo bem. E isso, pra um árbitro, acho que mostra grandeza. Porque o árbitro precisa ter isso: controle das ações, controle do jogo. No fim das contas, ele manteve todo mundo em campo.
E você, Pérez?
No conjunto da obra, o bombadão, aí acabou, o Daronco conseguiu segurar o jogo e, claro, os atletas também respeitaram o árbitro da partida, foi bem.
Levou na experiência, né, no segundo tempo, na prosa ali com o rapaziada, na resenha, acabou fechando bem. 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo, baita jogo, bola rolou o tempo todo. Enfim, vamos jogar, hein? Que nota, hein, Camargo?
Cara, é um dos melhores clássicos que eu vi nos últimos anos, viu? Principalmente em Corinthians e São Paulo, que a gente sempre fala de Palmeiras, de Flamengo, que estão sempre lá em cima, enfim. Mas Corinthians e São Paulo há algum tempo não faziam um clássico desse nível, né? De futebol bem jogado. O São Paulo não jogou muito bem no segundo tempo, tá? Mas o primeiro tempo do São Paulo é bom, né? E o Corinthians, do início ao fim, sempre com a bola no pé, jogando bem o time do Diniz. Pra mim, nota 9. Um jogaço hoje aqui, né, no Química Arena.
Minha nota é 9 também, viu, Pérez?
Olha, eu vou dar 9 também, Vanderlei. Um dos melhores jogos do ano até aqui. Corinthians e São Paulo, um jogaço.
Jogaço de bola, meus amigos do Brasil. Nota 9. Teddy Pérez traz seu destaque final. Teddy Lee, show o monstro Pérez.
Vanderlei, vamos falar agora dos próximos compromissos. O Corinthians volta a campo agora pela Copa do Brasil, quarta-feira, às 19h30, em Santa Catarina. Vai receber a equipe do Barra. E depois, no domingo, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. São Paulo vai descer a Serra Gaúcha, vai enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil nesta próxima quarta-feira, às 19h. E depois, no sábado, vai enfrentar as 8h30 da noite, o Fluminense lá no Rio de Janeiro, Vanderlei.
Aquele abraço, hein, Pérez?
Aquele abraço, e você sabe, Vanderlei, agora, assim como Itaquera, a noite é uma criança. Um abraço, Vanderlei, até a próxima.
Muito obrigado, Tere Pérez. Vamos ao destaque final, na opinião de Matheus Camargo, as suas considerações de um jogo com muita dinâmica, de muita qualidade. Vamos ouvir o comentarista da Paiquerê.
E um clássico do mais alto nível, e eu acho que o Corinthians jogou muita bola hoje. O segundo tempo do Corinthians é uma enormidade, né? Impressionante. Carregado muito por aquele intervalo que faz a torcida do Corinthians faz uma atuação no intervalo que carrega o time pro início do segundo tempo, que é um espetáculo, né? O Corinthians joga muita bola no início do segundo tempo, né? Vai lá, Nelsinho.
É, só uma informação pra você completar aí no seu comentário final, um resultado importante. O Flamengo abre o placar contra o Grêmio, Flamengo 1, Grêmio 0, e agora o Corinthians sai da zona de rebaixamento e volta pra 16ª colocação.
É, o Flamengo aí dando aquele auxílio pro Corinthians. Mas fato é que o segundo tempo do Corinthians é o ponto alto do jogo, né? O jogo é muito bem jogado em vários momentos, o primeiro tempo do Corinthians é muito bom, o São Paulo também consegue ser muito competitivo no primeiro tempo, né? Consegue usar seus laterais, seus pontas pra atrapalhar o jogo do Bidu, atrapalhar o jogo do Mateuzinho no primeiro tempo. O Corinthians faz o gol em bola aérea, que tem se tornado uma especialidade do Fernando Diniz, e o São Paulo encontra o gol no erro do Ranieri, que faz o primeiro gol do Corinthians. Ponto, e aí vamos pro segundo tempo. Claro, tem a questão Bobadilha, que eu já dei minha opinião, acho que o Bobadilha deveria ter sido expulso, porque o Daronco abriu um precedente. Mas o segundo tempo, pra mim, tá o ouro do jogo, né? O início do segundo tempo do Corinthians é uma enormidade, né? Os dois gols do Corinthians, a bola do Carrilho pro Mateuzinho, o corte do Mateuzinho no Enzo Dias, né? E depois no Ferreirinha, que fica sentado no chão, batendo a bola com muita força em diagonal, é um gol que mostra um lateral que tá com confiança. E o segundo gol do Corinthians mostra Rodrigo Garro sendo o Rodrigo Garro, vivendo um dos seus melhores momentos com a camisa do Corinthians, 7 assistências em 9 jogos. Impressionante o que tem jogado Rodrigo Garro com o Fernando Diniz, e dá uma bola pra grande joia do Corinthians. O gol que faz o Breno Bidon colocando a bola na bochecha da rede é de uma enormidade também. O Corinthians jogando muita bola. Foram 20, 25 minutos em que o Corinthians mandou no São Paulo. Ele não deixou o São Paulo pisar na bola. O São Paulo não viu a bola no início do segundo tempo e o Corinthians ganha o jogo ali. É claro que clássico é clássico, vai até a reta final. Tem o gol contra do Mateuzinho, que é uma pichotada, né? O lance tecnicamente até feio do Mateuzinho, mas não tira também o bom jogo que faz o Mateuzinho. Fato é que o Corinthians fez um grandíssimo jogo, o São Paulo faz um bom primeiro tempo, consegue ser competitivo, mas é no segundo tempo que tá o ouro. E o Corinthians joga muita bola no segundo tempo, mostra que esse time pode evoluir ainda mais, e aí pode sair dessa zona incômoda lá embaixo do Campeonato Brasileiro e olhar pras Copas. Acho que o Corinthians tem que olhar pras Copas com muito carinho. Tá jogando bem a Libertadores, tá na Copa do Brasil, onde vai jogar com o Barra no meio da semana. E aí, nas Copas, acho que o Diniz pode se encontrar ainda mais no comando do Timão. O Corinthians melhorou e tem melhorado cada vez mais nas mãos do Diniz. Quanto ao São Paulo, não sei o que vai ser do trabalho do Roger. Aí, a diretoria do São Paulo vai ter que tomar uma atitude. Manter o Roger? Os jogadores defendem o Roger jogo após jogo. Luciano, de novo, foi à entrevista e defendeu o trabalho do Roger. Aí, a diretoria do São Paulo vai ter que ver se é com o Roger, se não é com o Roger, que vai seguir a temporada. São Paulo ainda segue na parte de cima da tabela. Muito boa noite, Vanderlei Rodrigues, Ted Pérez, Nelsinho Almagro. Grande jornada esportiva da equipe total. Grande trabalho da Paiquerê 91,7. Sempre liderança absoluta no esporte. Boa noite a todos.
E grande audiência, hein, Camarguinhos? Trondosa.
Mais uma vez, né, Vander?
Mais uma vez. Muito obrigado, Matheus Camargo. Vamos ao centro do esporte com destaque de Nelson Almagro.
Vamos lá, Vanderlei. Momentos finais. Jogo já no finalzinho. O Grêmio vai perdendo para o Flamengo 1-0. E o Vasco, né, no seu primeiro tempo de jogo, com 38 minutos agora do primeiro tempo, vai empatando com o Atlético Paranaense em 0-0. Uma ótima noite para você, Vanderlei Rodrigues, para o nosso Matheus Camargo, Ted Pérez, Jefferson Oliveira, o nosso Thiago Sadal e ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até lá.
Muito bem, valeu, Nelsinho. E aqui vamos, muito obrigado, Nelson Amaro, que teve em todas as jornadas esportivas da Paiquerê. Corinthians, com os gols de Ranieri, Mateuzinho e Bidon. Assim, os três, os do São Paulo, o gol primeiro do tricolor foi com o Luciano e o Mateuzinho contra. Vamos lá então, jornada esportiva que começou às 15h30 com Jefferson Oliveira, J. Matheus e o Sérgio Ribeiro na partida de Belém do Pará, quando o Remo recebeu a equipe do Palmeiras e empatou por 1-1. Aqui estive ao lado de Ted Pérez, Matheus Camargo, comandando a jornada esportiva para Corinthians 3-2 no São Paulo. Primeira jornada teve o comando técnico do Valdeir Jorge e a segunda jornada no clássico, o Thiaguinho Sadal com o Nelson Almagro no comando do plantão da Paiquerê. A coordenação é de Fábio Fernandes, o comando e a liderança é de JB Faria. Nesse dia tão especial, meus amigos, no Dia das Mães. E vou deixar um recado ao final dessa transmissão, com muito amor no peito e carinho a todas as mamães. O tempo passa, a vida muda, os filhos crescem, mas o coração de mãe continua morando exatamente no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias é o Dia da Mamãe. Em nome de toda a equipe total, em nome de JB Faria, que comanda o futebol Paiquerê no seu rádio, um grande abraço, uma boa sequência para você na programação da Paiquerê, para você que vive pelo rádio, ouvindo o futebol da gente, um grande abraço, uma boa noite, tudo de bom!
De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Seu monte branquinho, água, mel ou purinha, birita, abrideira. Pode ser danada ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Vai querer 91,7.
Hora pra obra.
E você não pode perder os últimos dias da Feira de Pisos, Louças e Metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90 por 90, só R$29,90 o metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Treinamento prático para desenvolver a sua comunicação, dias 23 e 30 de maio. São dois sábados pela manhã em auditório profissional para que a turma viva a experiência de falar em público. Apresentação gravada e avaliação individual para ajustes da sua oratória. Para mais informações e inscrições, mande a sua mensagem para 43 99 34 57 90.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Paiquerê, 91,7. Clássicas da noite.
Destiny.
clássicas da noite. Paiquerê 91,7.
For tomorrow, not today. Gotta make my plan, so in case I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I've boundless energies. I feel I could run a million miles. I'm riding on the wheel of fortune, taking me to places far and free. Can't seem to hide the feeling that you knocked me from my seat. When I'm talking with my friends, you're the subject every time. I know I bore them, but they do it to me sometimes. 'Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I've boundless energies. I feel I could run. Tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan, so in case I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I found less energies.
Vai querer 91,7.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Paiquerê 91,7.
Seu nome de branquinho, água, pé ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai. Pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Londrina Esporte Clube.
O Tubarão joga nesta terça com a estreia do técnico novo.
Azul Celeste da Tu.